Repórter Universitário, um programa do curso de jornalismo da Escola de Comunicação da UFRJ.
Desde o fim das Olimpíadas do Rio, o Maracanã enfrenta problemas. Com o término dos Jogos, o estádio sofreu com abandono e altos custos operacionais. O patrimônio histórico e cultural passará por nova licitação ainda este ano. Em um cenário de incerteza, fica a dúvida. Como tornar o Templo do Futebol rentável sem excluir o povo?
O estádio foi construído para a Copa do Mundo de 1950. Posteriormente, foi batizado de jornalista Mário Filho em homenagem ao irmão de Nelson Rodrigues, mas ficou popularmente conhecido como Maracanã, devido ao rio que corta o bairro da Tijuca.
A inauguração contou com um jogo amistoso entre as seleções do Rio e de São Paulo, e os paulistas levaram a melhor por 3-1. No mesmo ano, foi registrado seu maior público na final da Copa contra o Uruguai. Cerca de 200 mil pessoas assistiram à derrota brasileira, conhecida como Maracanazo.
Além da Copa do Mundo de 50, o Maraca também sediou a de 2014, o primeiro Mundial de Clubes da FIFA em 2000, os Jogos Pan-Americanos de 2007, a Copa das Confederações em 2013 e as Olimpíadas e Paralimpíadas de 2016. Entre momentos gravados na memória estão os dribles de Garrincha, o milésimo gol de Pelé e os 333 gols de Zico, maior artilheiro do estádio. O professor de jornalismo esportivo da UFRJ, Fernando Everton, fala das marcas que o gigante carioca deixa nos torcedores.
Quem frequentou o Maracanã antigo vai sentir falta de algumas coisas. Quem nunca frequentou não sabe disso. E vai viver uma experiência de ir ao estádio diferente da que se vivia antes.
O Maracanã passou por três grandes reformas. A primeira, para o Mundial de Clubes de 2000, reduziu a capacidade com a instalação de assentos individuais. A segunda ocorreu para o PAN de 2007, quando foi extinto o setor da geral, com a colocação de cadeiras em todo o estádio.
A última, e mais recente, para a Copa de 2014, foi caracterizada pela demolição da marquise de concreto, unificação dos níveis das arquibancadas e redimensionamento do gramado. Polêmica, a reforma alterou características chaves de um patrimônio tombado pelo IFAM. Hoje, a capacidade do estádio é de 78.838 espectadores, ainda a maior do Brasil.
Com o fim dos Jogos Olímpicos, a concessionária Maracanã S.A. se recusou a reassumir a operação e a manutenção do estádio, alegando que o Comitê Rio 2016 não concluiu obras necessárias para a devolução. A Odebrecht detém 95% do consórcio e os outros 5% são da AEG, empresa especializada em gestão de arenas esportivas. Em crise, a Odebrecht alega um prejuízo acumulado de 173 milhões na operação do estádio desde 2013.
O novo gestor do Maracanã teria que desembolsar 5 milhões e meio de reais por ano aos cofres públicos e fazer uma série de investimentos. O grupo francês Lagardère e a carioca GL Events fizeram propostas, mas desistiram. Os europeus alegaram falta de confiança no governo do Rio.
Atualmente, a Maracanã S.A. ainda é responsável pela administração. O governo estadual, em dificuldade financeira, já disse que não quer assumir o estádio. O grande problema do processo são os altos custos. Especialista em gestão e mega-eventos, o professor da UERJ, Ricardo Freitas, acredita não haver um modelo ideal de gestão.
A questão não é se a gestão é pública ou privada, mas se ela é eficiente e sai desse padrão doentio que a administração tem no Brasil, de ser uma administração que supervaloriza a corrupção, supervaloriza a propina, em detrimento da eficácia e da excelência da gestão.
Torcedores e clubes não querem ficar sem o Maracanã. O que eles cobram é um custo viável e compatível com as suas realidades.
Locução: Adânia Souza e Rangel Carvalho. Reportagem: Luciano Ferreira, Leonardo Achão e Gabriel Menezes. Produção: Micael Arthur, Ivone Pita e Rodrigo Castro. Edição de áudio: Sérgio Muniz. Coordenação: Gabriel Colares.
Repórter Universitário, um programa do curso de jornalismo da Escola de Comunicação da UFRJ.